6h48, você está acompanhando o Café das 6 aqui na Rádio Globo de Feira de Santana, comigo, Rafael Velame, Robson Brito e Poliana Rodrigues, até as 8 horas da manhã. Chegou a hora da nossa entrevista com o especialista de hoje, que é com um médico especialista em problemas na visão. Traga mais detalhes pra gente, Poliana.
É isso aí, Rafa. Conjuntivite, ceratocone, catarata, glaucoma. Essas são algumas das doenças que afetam a nossa visão. Pois bem, quem vai explicar o que significa esse monte de nome estranho que eu falei aqui e gerar todas as dúvidas sobre o assunto é o Dr. Pedro Gantois, ele que é médico oftalmologista especialista em córnea. Seja bem-vindo ao nosso Café das 6, doutor.
Bom dia, Poli. Bom dia, Rafael, Robson. Prazer estar aqui com vocês, novos e velhos amigos. Voltar a essa casa é sempre muito bom.
Bom dia, doutor. Conta pra gente aí, quais são as principais doenças que afetam a visão?
Veja bem, as principais, na realidade, o que a gente mais se depara em consultório são, sem dúvida, catarata e glaucoma. E as duas ainda são uma grande causa de cegueira no mundo. Eu diria que a catarata é a maior causa de cegueira curável no mundo e o glaucoma a maior causa de cegueira incurável do mundo. Aliás, o glaucoma disputa muito com a retina diabética.
Doutor, a gente ouve muito falar em prevenir é melhor que remediar, né?
Com certeza.
E de que forma a gente então pode prevenir?
Robson, veja bem. Falando do glaucoma, a princípio, o que é que a gente deve fazer? Toda pessoa que tenha parentes com glaucoma, que seja diabético, que seja míope, principalmente afrodescendente, ele deve procurar fazer seu exame pelo menos uma vez por ano. Porque essas pessoas fazem parte do grupo de risco, né, de desenvolver glaucoma. Principalmente se for uma pessoa que tem todos esses ingredientes. Afrodescendente, parentes com glaucoma, diabético e míope, né, miopia. A única você descobrir o glaucoma é fazendo os seus exames preventivos, né, indo ao oftalmologista com frequência, onde ele deve medir a pressão dos seus olhos, avaliar o fundo do olho, sua visão, ou então, infelizmente, quando já é tarde, quando você percebe que a visão está ruim, diminuiu, e infelizmente aquela visão perdida não tem o que ser feito. Porque o glaucoma é uma doença extremamente cruel. A visão que ele destrói não tem como recuperar. O tratamento é para a gente evitar que se perca mais a visão. Mas o que está perdido, infelizmente.
Pode continuar.
E a catarata, né, que é uma doença que acomete as pessoas em todas as idades. É mais comum na melhor idade, vamos dizer assim, né, depois dos 55. Mas ela pode ocorrer em qualquer idade, né? Eu já operei crianças com 6 de nascido, bebês com a catarata congênita, tá? Já tem a catarata juvenil, tem a catarata traumática, tem a catarata provocada pelo diabetes também, mas a mais comum é a catarata senil, que aí aparece depois dos 55, né? E é uma causa importante de cegueira curável, porque operou, a visão volta.
E falando em glaucoma, né, eu vi uma matéria que ela é uma doença silenciosa e que leva à cegueira. Explica pra gente, doutor, o que é exatamente essa doença? O que é o glaucoma? Assim,
ela não dá nenhum sinal?
Infelizmente não, Rafael. Esse é o grande problema. Por isso que é a maior causa de cegueira no mundo. Porque você fica cego silenciosamente. E como essa cegueira ela vem aos pouquinhos, é progressiva, mas é lenta, o organismo vai se adaptando àquela pequena perda de visão, tá? Até que chega que no momento você percebe que já não está vendo mais praticamente quase nada.
E aí é irreversível.
E aí é irreversível. O glaucoma é uma doença que, a maioria das vezes, né, existem vários tipos de glaucoma, mas o mais comum é o glaucoma crônico, chamado glaucoma crônico simples, que de simples não tem nada. É um aumento da pressão ocular. Essa pressão ocular alta vai provocar lesão no nervo óptico, destruindo as células e as fibras do nervo óptico. E o nervo óptico é exatamente a ponte entre o olho e o cérebro, porque o que enxerga é o cérebro. O olho capta a imagem, joga a imagem através do nervo óptico para o cérebro e aí a gente enxerga. Quando essa ponte é estragada, não tem a passagem da visão captada pelo olho para o cérebro e a pessoa perde a visão. E isso é provocado pelo aumento da pressão ocular.
Mas normalmente por que que acontece isso? É hereditário?
Hereditário, Paulo, hereditário. Você, a maioria dos glaucomas, né, é de origem hereditária. As pessoas não pegam glaucoma uma da outra. Você nasce com ele porque na sua família tem glaucoma, tá? É questão genética. Tá? Agora existe o glaucoma provocado pela retinopatia diabética hemorrágica, o traumático, o glaucoma neovascular. Existem vários tipos de glaucoma. Glaucoma agudo, mas o mais comum, o glaucoma crônico, ele é genético.
Não tem nada que, nenhum tipo de comportamento que potencialize a minha ter glaucoma.
Se você tem vamos dizer assim, a predisposição para ter glaucoma, algumas medicações podem ser o gatilho para o glaucoma se manifestar. Por exemplo, o uso excessivo de corticoide, seja na forma de colírio ou via oral, né? Por isso que as pessoas, principalmente aquelas que têm alergia, que fazem uso de corticoide bastante, você tem que ter o maior cuidado. Essas pessoas devem ir com mais frequência ao oftalmologista para ver se a pressão não está aumentando por conta do uso do corticoide. O corticoide também pode provocar um aparecimento precoce de catarata. Tá? Pessoas que usam uma quantidade forte também de calmantes, os benzodiazepínicos, em algumas pessoas podem provocar o aumento da pressão intraocular. Então, mais ou menos isso aí. Mas, na realidade, é como eu digo aos meus pacientes, de forma geral, o glaucoma é uma doença autossuficiente. Ela dá as ações. Ela se manifesta quando quer, em qualquer idade, tá? E tanto você pode ter um glaucoma menos agressivo como um glaucoma mais agressivo.
Então só tem um jeito de escapar dela. Você que está ouvindo a gente aí, é a prevenção.
Perfeito.
Prevenção é a única maneira de escapar da glaucoma.
E se tratando direito, seguindo rigorosamente a orientação do seu oftalmologista. Porque como é uma doença que não dói, muitos pacientes se esquecem, acham que o médico está exagerando e que não está sentindo nada e tal, e às vezes negligencia o tratamento. Essa é uma grande causa de cegueira, porque o glaucoma cega quando você não trata ele. Hoje existe um arsenal enorme de medicações e tratamentos à base de laser, em último caso, microcirurgias, tá? Para controlar bem o glaucoma, e eu diria, de forma geral, exagerando um pouquinho, claro, mas eu diria que hoje só fica cego por glaucoma quem quer, quem se permite.
Verdade. Doutor, a gente está no verão, né? E tem muita gente que usa óculos sem proteção UV. Quais são os riscos para quem faz esse tipo de uso de óculos sem UV?
Excelente pergunta, tá? O que acontece é o seguinte. Os raios ultravioleta, eles vão provocar uma degeneração do fundo do olho. Tá? Eles podem provocar também a catarata, mas eles provocam uma degeneração na retina e principalmente na mácula, que é uma área extremamente nobre do fundo do olho. É responsável por 90% da visão. E eles, entre aspas, queimam e lesionam a região, fazendo com que, no futuro, depois de anos de agressão dos raios ultravioleta, você venha a ter uma queda de visão, que também é definitiva, porque as células da retina não se regeneram. Célula morta da retina não regenera como as células cerebrais. As células do cérebro não se regeneram. E o óculos contra a proteção ultravioleta, o VA e o VB, é importantíssimo, principalmente na nossa região nordeste, onde o sol é inclemente e fortíssimo, né?
Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. A gente vai para mais um intervalo aqui do Café das Seis. Daqui a pouco a gente está de volta. 7 horas em ponto. Você está ouvindo a Rádio Globo de Feira de Santana. O Café das Seis comigo, Rafael Velame, Robson Brito e Poliana Rodrigues. E hoje aqui no Entrevista com Especialista, estamos conversando com o Dr. Pedro Gantoá. Ele é médico oftalmologista e está contando para a gente aqui como é que se faz para se prevenir de doenças nos olhos. Não é isso, Robinho?
Verdade, Velame. Aproveitar aqui, doutor, é o seguinte. A minha bisavó viveu 103 anos, né? Ela até os 90 e poucos anos ela lia perfeitamente. E eu sempre acreditei que eu tinha herdado pelo menos isso dela, né? Sempre negligenciei. Até que quando, Velame, Há pouco tempo eu estive no consultório do Dr. Pedro Catuar, chegou lá e ele encontrou uma miopia, porque eu também já estava tendo dificuldade de ler legenda de filme. Né? Aí o doutor disse, meu amigo, é o janeiro. Sabe o que acontece, doutor?
Meu amigo, é o seguinte, primeiro, poxa, dizer que sua avó é uma privilegiada, hein? Pela longevidade.
Bisavó.
E por tá enxergando, bisavó.
Foi.
E por enxergar bem até quase 100 anos.
É.
Isso, Robson, é o seguinte, como você tem um pouco de miopia, ela provavelmente também tinha um pouco de miopia. E o míope, depois dos 40 anos, ao contrário das pessoas que não precisam de óculos ou dos hipermétropes, o míope, ele, por um tempo, ele continua enxergando bem de perto, sem precisar de óculos. O que é que acontece? Depois dos 40, na maioria das pessoas, existe um músculozinho dentro do olho que ele perde a capacidade de acomodar. Acomodar é quando você olha para longe e o olho acomoda para dar boa visão de longe. E olha para perto, o olho acomoda para dar boa visão de perto. Isso acontece em fração de segundos, até os 38, 39 anos. Tá? Nas mulheres, às vezes, até os 36, a partir dos 36, ela já começa a sentir dificuldade para perto, questão hormonal. E quando esse músculo perde força, você perde a capacidade de acomodar para perto. Então você fica sem conseguir enxergar de perto, inicialmente vai esticando o braço, esticando, esticando, até que chega uma hora que nem o braço todo esticado.
O braço fica curto.
Fica curto. Né? Ou você vai no ortopedista para botar uma prótese para seu braço, ou então é mais fácil você ir no oftalmologista e passar o óculos de leitura,
correto,
que aí você vai ler tranquilamente de perto.
Pronto, como eu já comprei, eu estou usando.
Mas você é um cara de visão.
De voz e de visão.
É isso aí, de voz e de visão.
E doutor, hoje em dia as pessoas usam muito o celular e ficam teclando ali com o aparelho em movimento, por exemplo, dentro do carro ou dentro do ônibus. E eu já ouvi dizer que isso prejudica a visão, é verdade?
Olha, veja bem, isso aí é uma história que eu não sei como começou, mas na verdade é uma lenda, porque você em movimento, você pode ler livro, celular, tablet, o que quiser, que não tem problema nenhum, tá? Não vai dar descolamento de retina porque você está lendo em carro em movimento, tá? O que pode acontecer é se você estiver numa estrada terrível, cheia de buraco e não conseguir ler, porque vai ficar batendo tanto ali, tremendo tanto, que você não vai conseguir focar. Mas isso não tem problema, não. Se for numa estrada boa, asfalto bom e tudo, pode ler à vontade, que não tem problema nenhum.
Falando em aparelho eletrônico, a iluminação das telas de computadores e celulares pode prejudicar a visão de quem usa por muito tempo. É isso?
É, na verdade, provoca desconforto. Você, principalmente quando a gente está no computador ou no celular, fica muito atento à tela, né? E esquece de piscar os olhos para lubrificar, tá? Então, principalmente quem tem olho claro, tem muito esse problema.
Olhei, falando.
Né? E aí o olho começa a arder, lacrimejar, alguns referem dor também, porque é a maneira do olho sinalizar que está desconfortável, que você não está piscando, não está fazendo a lubrificação adequada, é que você está abusando dele. Porque às vezes você fica horas ali. É a mesma coisa de você carregar, por exemplo, bolsa bonita de poliana aqui. Se tiver carregada de um monte de coisa, pesar 5, 6, 7 quilos, e você ela sair de 6 horas da manhã, jogar nas costas e andar até as 6 da tarde, no fim do dia ela vai estar com a musculatura do braço e do ombro doendo. A mesma coisa é o olho. Você forçando muito, somente aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro com o computador, chega em casa à noite e ainda vai para o computador, entendeu? Às vezes para fazer trabalho de faculdade, etc, etc. Não tem jeito, o olho reclama
então,
mesmo.
É o excesso que prejudica.
Exatamente.
Não,
não
é
bem
o
a luz,
uso,
não, não.
Não é a luz.
Não. Não, porque ele já vem com proteção contra raios, ultravioleta e tal, e essas telas não têm, não emitem esses raios, não emanam esses raios ultravioleta. As televisões antigas, da época de válvula, eu era pequenininho, mas Robson já ia para a festa, assistia a televisão, aí sim.
A gente ligava a televisão, esperava assim 15, 20 minutos, né, até aquecer a válvula.
Exatamente. Essas emitiam, emanavam muitos raios ultravioleta.
Ô, doutor, válvulas, me diga uma coisa, Aquela razão, a razão da gente às vezes sentir as vistas embaçadas no final do dia e tal, é por conta disso também?
Exatamente.
É a mesma razão?
Exatamente. O olho já está cansado e mal lubrificado. Porque a córnea precisa estar bem lubrificada para lhe dar uma boa transparência, uma boa visão. Quando ela não está, você fica com a visão embaçada. Tanto que algumas pessoas realmente precisam, principalmente quem trabalha muito com computador em ambiente fechado com ar refrigerado, precisam utilizar lubrificante duas, três vezes ao dia,
é para ajudar um pouquinho. Que eu ia perguntar. No meu caso, por exemplo, eu sou conhecido entre meus amigos por ter uma visão muito boa. Eu enxergo muito bem de longe, muito bem de pé. Às vezes, o que está escrito ali? Na mesma hora eu olho e falo o que está escrito. Porque eu enxergo muito bem, eu nunca tive problema nenhum de visão, nunca nada.
Ele vai chegar lá, viu, Robson?
sim, claro, eu também.
Tô perto. E ultimamente, por conta do Café das Seis, eu preciso ficar mais no computador. Porque eu, além de passar o dia trabalhando com isso, chega de noite, eu ainda vou olhar roteiro e tal. Então, e nesse momento, eu tenho sentido um desconforto muito grande. Eu queria saber isso. Eu não tenho como me livrar disso, eu tenho que fazer.
Exatamente.
O que é que eu preciso fazer para que eu sinta menos desconforto? Eu nunca usei um colírio na vida.
Veja bem, o lubrificante para você, o colírio lubrificante, é fundamental. Tá? Você usar de manhã, meio-dia e à noite, de rotina. Se necessário, usar até mais vezes. Tem gente que precisa usar 4, 5, 6 vezes ao dia. Tá? Mas pelo menos 3 vezes ao dia, de rotina, é importante você usar. E, óbvio, sempre que possível, qualquer momento que você possa descansar seus olhos, você não perder esse momento. Se você, entre uma atividade e outra, tiver ali 30 minutinhos para descansar os olhos, descanse. Relaxe um pouquinho, se possível, faça uma compressinha gelada. Faça outra coisa que não seja computador, que não seja celular. Você tem que repousar mesmo os seus olhos. Isso aí vai te ajudar bastante. Eu sei que é difícil, porque a gente emenda uma atividade na outra. Mas o repouso, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte. Ela sugere que a cada 2 horas direto no computador, você descanse pelo menos 20 minutos. Pare, feche os olhos, relaxe. Durante 20 minutos, para daí para outra atividade. Os olhos precisam descansar também.
Doutor, o que eu tenho feito é isso. Eu tento dar uma descansada, vou fazer outra coisa para poder, porque fica muito irritado mesmo.
Fica. Ainda mais você que tem olho claro, é o olho mais sensível, a agressão externa, né? Em você atinge com muito mais força, com muito mais potência do que quem tem olho escuro.
Doutor, a gente sabe que de médico, técnico, futebol e louco, todo mundo tem um pouco, né?
Todo mundo. Eu também.
Ultimamente as pessoas têm ido muito ao oftalmologista, eu ouço muito, está em casa meus familiares. Ah, médico, agora tudo é colírio, tudo está com mania de colírio. Mas como o senhor acabou de falar, acontece que a gente não tinha hábito de andar em ambientes tão refrigerados como hoje em dia.
Perfeitamente. Né? E o uso do computador antigamente era para pouquíssimos, né?
Verdade.
Hoje,
celular então,
computador, você. Então hoje não se faz mais nada que não seja com computador.
Então
com
é
celular.
De fato importante e essa lubrificação.
Exatamente. Perfeito. Você vê sua bisavó mesmo, ficou enxergando bem até cento e tantos anos.
Não precisa.
Ela não
também
tinha
nunca
soube o que era um ar-condicionado.
Não, pois é porque antigamente. Não é. Antigamente não, atualmente tem um preconceitozinho. As pessoas vê o cara com colírio e já pensa mal. Já pensa que o cara tá.
Exatamente. Porque antigamente só usava colírio e a turma mais alegre.
Paz de amor.
Paz de amor.
A galera era gosta de fazer uma fumacinha.
Era o Moura Brasil
sacudido. Era o Moura Brasil danado.
Você visse alguém com colírio e falava, oh, esse aí.
Essa turma da fumaça.
Então, se você vê alguém com colírio, ouça aqui as dicas do doutor. É só uma pessoa que está cuidando do próprio olho, isso, tá lubrificando isso, direitinho.
Merece parabéns, inclusive.
E, doutor, voltando um pouquinho àquela pergunta do óculos sem proteção, ao longo do tempo, isso pode causar o quê na visão da pessoa?
Olha, basicamente, o principal é uma degeneração da mácula. Como eu falei, a mácula é uma área pequenininha no fundo do olho, na retina, responsável por 90% da visão. Tá? A visão central, a visão de detalhes. E a degeneração da mácula pode levar a uma queda importante da visão, definitiva. Tá? Muitas pessoas acabam desenvolvendo também, depois de uma certa idade, a degeneração macular relacionada à idade, de uma forma mais agressiva, maior, por conta justamente de ter tomado muito sol sem a proteção dos óculos, com a proteção dos raios ultravioleta, 100% é importante. Às vezes você vê lá no, na etiqueta do óculos, proteção contra os raios UVA e UVB. Mas você vê nas letras pequenininhas, 40%, 50%, 60%, isso não resolve. Tem que ser 100%. Quando você for adquirir seus óculos na ótica de sua confiança, uma ótica boa de sua confiança, tá? Que você saiba que tem boa reputação, exija o documentozinho, a carteirinha de... Exatamente, certificado de garantia, onde esteja escrito ali que é aqueles óculos proporcionam 100% de proteção contra os raios UVA e UVB.
Óculos pirata nem pensar.
Rapaz, não, porque você vai ter o óculos que lhe dá conforto em relação à claridade, sua pupila dilata, porque na penumbra, na escuridão, a pupila dilata. E aí é pior do que você não usar óculos, porque sem usar óculos, quando o sol bate, a pupila fecha, entra menos raios ultravioleta, uma menor quantidade. Com óculos escuros sem proteção, a pupila dilata, entra 100% dos raios
ultravioleta. Então, se não for original, né, de ótica, o ideal é nem usar.
O ideal é nem usar. Melhor botar um boné, qualquer coisa, e fechar um pouquinho o olho, porque você vai ser menos prejudicado.
Doutor, o senhor vai estar agora aos sábados aqui na Rádio Globo, no programa Globo Saúde, é isso?
Isso aí. Gostaria, inclusive, de parabenizar a Rádio Globo por essa iniciativa, porque vai ser um programa muito, muito importante, não só de comunicação, mas também de informação para as pessoas a respeito das diversas doenças, não só dos olhos, mas cardiologia, otorrinolaringologia, endocrinologia, nefrologia, todas as especialidades, porque a pessoa bem informada, ela se trata melhor, né? E ela aprende também a não ser tratada por charlatães, que existe, infelizmente, em todas as especialidades, existe um monte de charlatão, né? Que bota um jaleco branco e se auto-intitula doutor e sai por aí prescrevendo um monte de coisa sem se preocupar com as consequências naquelas pessoas. E, então, é uma iniciativa fantástica. Acho que esse programa vai, como diz a turma aí, bombar. Acho que vai ter uma audiência enorme e vai ser muito bom para a população, porque vai ter uma informação séria, correta, direto do especialista. Parabéns à Globo.
Márcio, parabéns a você que vai estar aqui com a gente, ao nosso colega.
Vai ser um prazer, meu amigo. Isso aqui é uma diversão. Eu ouço vocês no rádio, é uma diversão. Vocês se divertem enquanto vocês estão dando as notícias. E isso é uma delícia. Você trabalhar num ambiente alegre é muito bacana, é muito bom. Por isso vocês nosso... acordam tão cedo e estão nessa disponibilidade, com essa alegria.
Com essa cutis.
É, exatamente. Poli cada vez mais bonito.
Obrigada. Aí eu vou confirmar, é verdade.
Você tem uma visão privilegiada.
Justamente. Estou aqui de frente.
Rapaz, vocês deixaram o Poliana sem graça.
E doutor Pedro Cantuá, para quem não lembra, o doutor Pedro Cantuá não é debutante em rádio comunicação, não. Ele já foi sócio de uma das grandes rádios Feira de Santana, que foi a Rádio Antares. Né? Inclusive foi o meu primeiro emprego, a Rádio Antares, onde eu comecei a trabalhar. E o doutor Pedro era um dos sócios lá.
É isso aí. Bons tempos, hein, Robson?
Verdade.
Bons tempos.
Então tá em casa. Tanto falando de oftalmologia quanto de rádio.
É verdade.
Foi o casamento perfeito. Seja bem-vindo, então, aqui na Rádio Globo. Obrigado pela participação no Café das Seis. Foi muito bom tirar dúvidas das pessoas aqui. Coisas que eu não sabia, por exemplo, do glaucoma. Eu já devo ter escrito sobre isso, mas não tinha assimilado esse detalhe de que é uma doença tão silenciosa e tão perigosa.
Perigosíssima.
Então foi bom fazer esse alerta aí. A gente não quer nenhum ouvinte da Rádio Globo cego, apesar de só precisar que você seja bom de orelha. Né? Obrigado, doutor.
Até a próxima. Viu? Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Estou sempre às ordens e parabéns pelo programa.
Obrigado, doutor, pela presença aqui com a gente.
Daqui a pouco tem mais Café das Seis.
90,5. 7:15.